Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Proposta pelo Ministério da Educação, o MEC, a reforma do ensino médio está implantando um novo modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, em que o jovem deve escolher entre uma formação técnica ou profissionalizante. O projeto começou a ser implantado neste ano e, como prevê a Lei nº 13.415, estará em todas as escolas do país até 2024. A professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp, Nora Krausik, explica as principais mudanças trazidas com essa reforma.
As duas grandes mudanças é a reorganização curricular e a formação técnico-profissional. Porém, essa reorganização curricular, ela vai afetar, ou ela afeta concretamente, também as condições de trabalho dos professores, as relações de trabalho, e também as trajetórias dos alunos ao longo do ensino médio. E, inclusive, essa reorganização curricular está afetando também o Enem e a posterior trajetória, digamos, o que poderá fazer o jovem quando sair do ensino médio. Então, é uma grande reforma, porém, ela não é nova, ainda que queiram vendê-lo como um novo ensino médio, já que nós tivemos no Brasil momentos em quais o ensino médio tinha duas grandes trajetórias, né? O ensino técnico-profissional e o ensino propedêutico. Não é exatamente igual, mas ela lembra bastante características que tinha o ensino médio brasileiro na década dos 60, aproximadamente, 50, 60. E também não é novo o ensino médio, porque ele também se remete a uma característica de organização curricular própria que existia na Europa antes da grande reforma democrática de democratização da década dos 60.
Ivan Mariano é professor de Química da Escola Estadual Dom João Nery, em Campinas. Para ele, um dos principais problemas foi a exclusão inicial de disciplinas como Educação Física, Inglês e Artes.
O novo ensino médio se iniciou no ano passado, e aí no ano passado, no currículo, nós não tivemos muitas mudanças. As mudanças mesmo ocorreram a partir desse ano. Então, algumas aulas foram excluídas, e aí, por exemplo, nesse primeiro ano, a Secretaria de Educação colocou, né, a princípio aí, aulas a menos, né, de Educação Física, Inglês e Arte. No entanto, a Secretaria de Educação voltou atrás e no ano que vem a segunda série do Ensino Médio volta a ter as aulas de Arte, Educação Física e Inglês. Nesse caso, esse ano, foram implementadas 10 aulas dos aprofundamentos curriculares. Então, assim, só para distinguir os termos, nós falamos itinerário formativo, só que o certo mesmo é falar aprofundamento curricular. Por quê? Itinerário formativo está se referindo às disciplinas de projeto de vida, eletiva e tecnologia que já tinha aqui no estado de São Paulo. E aí, com o novo ensino médio, itinerário formativo passa a ser aprofundamento curricular mais essas 3 disciplinas que já existiam.
Como aponta a professora Nora Krausik, a implantação desta reforma, ao menos no estado de São Paulo, vem deixando mais explícita a desigualdade entre escolas públicas e privadas.
Na prática, claro que sim, as mudanças são bem importantes, porque essa reorganização curricular, que pressupõe uma parte geral de formação básica através da base nacional comum curricular, e uma segunda parte de 1.200 horas que se organiza em diferentes opções formativas, requer recursos humanos e recursos materiais que está se vendo agora que está sendo implementada, que a maioria das escolas públicas não tem. A outra questão é que esta reorganização em opções formativas está fortemente orientada para o ensino superior, digamos, para o Enem e posteriormente o ensino superior. Esta é uma característica que muitas das escolas particulares já tinham há muito tempo atrás, ou seja, organizam seu currículo em função do ingresso para a universidade. No caso da escola pública, isto não foi tão claro, ou seja, por um lado, a escola pública vinha preocupada com a formação de um espírito crítico, com a formação geral do jovem, talvez em uma segunda instância, uma formação olhando para o Enem ou para os vestibulares universitários. Para algumas escolas particulares, especialmente aquelas que têm uma estrutura material e recursos humanos bastante organizados, diversos, vai lhe ser mais fácil implementar esta reforma e talvez implemente com maior diversidade.
Já o professor Ivan Mariano critica a falta de formação especializada para dar conta de disciplinas que compõem o novo currículo.
A gente tem falado de novo ensino médio há alguns anos, mas os materiais chegaram muito em cima da hora. Então, o primeiro desafio do professor é ele estudar esse material para chegar na sala de aula e trabalhar isso com os alunos. Então, por exemplo, o material do primeiro semestre, ele chegou em dezembro, janeiro deste ano. Então, o professor tinha pouco tempo para se preparar, né, para essas mudanças que vieram. E aí, acho que o principal desafio é o de formação, né? É um professor que se formou em licenciatura e não teve esse preparo. Então, às vezes, o próprio professor se confunde. Ah, o que é itinerário? O que é aprofundamento? O que é unidade curricular? Esses são os três principais nomes. E depois ainda tem os títulos de cada unidade curricular.
A reforma implantada a partir deste ano foi anunciada como uma medida provisória pelo governo Michel Temer e aprovada em 2017. Para a professora Nora, apesar da promessa de dar mais liberdade e escolhas aos alunos, na prática não é o que tem sido observado.
O que está se vendo, tanto em São Paulo quanto em outro estado, que esta escolha é uma escolha muito entre aspas, porque ela depende das condições materiais e recursos humanos da escola para oferecer opções, diversas opções formativas. Então, por exemplo, em São Paulo, as escolas estão obrigadas a oferecer, no mínimo, duas opções formativas. Se pressupõe, não sabe ainda em detalhe, mas algumas escolas particulares têm melhores condições materiais, inclusive de contratação de professores, para oferecer uma diversidade maior.
Segundo o professor Ivan, o aumento de carga horária afeta principalmente professores do ensino médio regular.
No caso, eu que estou em ensino integral, o professor já está ali, né, 9 horas por dia, 45 horas por semana na escola pública, né, ali na escola integral. Agora, para o ensino regular, teve essa mudança, né, de carga horária, né, os alunos passam a ter 9 aulas, né, saem quase 1 hora da tarde. Agora, para o ensino integral em si, o horário não é diferente. O que foi diferente foi essa mudança de grade curricular. Então, os alunos passam a ter menos aulas e os professores têm que se preparar para esses aprofundamentos. E é isso para a segunda série. Quando chega na terceira série do ensino médio, os alunos vão ter uma formação geral básica menor ainda e mais aulas desses aprofundamentos curriculares. Então, os alunos, ao invés de terem 10 aulas desses aprofundamentos, eles vão passar a ter 20 aulas desses aprofundamentos.
Durante esse primeiro semestre de implantação da reforma, o aumento da evasão escolar tem chamado a atenção, em grande parte dos casos motivada pela necessidade dos jovens ajudarem no sustento de suas famílias. Como alerta a professora da Faculdade de Educação, ainda que a oferta do ensino integral esteja sendo ampliada, os jovens preferem permanecer no ensino regular.
O que tem acontecido desde que terminou a pandemia para cá é uma importante evasão dos estudantes. Este ensino médio integral não está sendo muito atraente para os estudantes. Em Campinas, nós temos que as poucas escolas de tempo parcial que ainda existem em ensino médio têm uma imensa demanda e lista de espera para ingressar. Enquanto as escolas de tempo integral têm ainda vagas para preencher.
A pesquisadora ainda explica como as mudanças em curso, diante da crônica falta de professores no país, acabam gerando a flexibilização da docência.
Essa flexibilização vem como buscando a solução para a falta de professores que temos no Brasil. Isso está se vendo agora em São Paulo, que abriu contratação para pessoas que podem exercer a docência. Em segunda instância, essa flexibilização ela está bastante atrelada a uma concepção de docência e de processo de ensino-aprendizagem vinculado a espaços não especificamente educativos. Ou seja, a ideia de que o professor não tem que ser um docente, sino tem que ser um líder. A ideia de organização de grupos, um pressuposto, uma formação que tem muito mais a ver com as características do sujeito do que com suas, que são chamadas de competências, que com suas conhecimentos.
De sua vivência em sala de aula, o professor Ivan observa que muitos estudantes têm se sentido frustrados.
Esse semestre, sim, a minha escola, Dom João Nery, é uma escola bastante organizada, então nós, enquanto equipe de professores, que tivemos que dar um jeito de lidar com essas frustrações dos alunos, porque eles ficaram frustrados, né, eles esperavam que fosse outra coisa, e aí a todo momento nós falávamos para eles, nós também estamos aprendendo, então a gente tinha que pedir desculpa para os alunos, porque nós estávamos aprendendo, e aí por isso exigiria, né, paciência da parte deles. Mas, a princípio, eles não gostaram, né, dessas mudanças, principalmente esse ano, que esse pessoal da segunda série não teve nem arte, nem educação física, nem inglês. O ano que vem, né, a segunda série vai ter, mas esse ano eles não tiveram. Então, isso já foi um impacto para eles. Assim, de qualquer forma, os alunos ainda precisam de um pouquinho mais de aulas teóricas, e eles mesmos têm consciência disso. Acabou que nós fizemos bastante projetos esse semestre, e eles mesmos falaram, não, a gente gostaria de um pouquinho menos de projeto, mas um pouquinho mais de aulas. Então, eles mesmos reconhecem que eles têm essas defasagens. Então, eles querem um meio a meio de aulas teóricas e práticas. E quando eu digo prática, nem é prática experimental, é em relação a projetos mesmo. Porque para o projeto, o aluno precisa estar um pouco mais amadurecido, e eles não estão ainda, até por causa do contexto da pandemia.
A professora Nora Krause, que integra um grupo que reúne diversas entidades da área de educação e vem reivindicando a revogação da reforma.
Esta reforma não pode ser aprimorada, esta reforma tem que ser revogada, porque ela tem problemas sérios na sua concepção. Então não dá para estar mexendo numa coisa, mexendo em outra. Ela tem que ser revogada. O ensino médio tem muitos problemas, não é simplesmente dizer que o ensino médio estava bom, isso não é verdade. Mas não vai ser nem esta reforma, nem aprimorando esta reforma, que vai se resolver os graves problemas que ela está. Não resolve os anteriores e está trazendo novos problemas.
Em coautoria com Dirce Zan, também professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Nora Krause, que lançou recentemente o livro digital A Reforma do Ensino Médio em São Paulo, a continuidade do projeto neoliberal. A obra apresenta parte dos resultados do projeto Rede Nacional em Pesquisa, que tem acompanhado o processo de implementação da reforma nos diferentes estados do Brasil. O e-book pode ser baixado gratuitamente no site da Faculdade de Educação, fe.unicamp.br. Camila Benini, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.